A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Nestes tempos de tanta violência, quem não tem saudades daquele Brasil tranquilo, de vida calma 24 horas por dia? Será que ele não existe mais? No programa desta noite, vamos viajar em busca de paz. Uma jornada de grandes revelações.
Você sabia que um em cada quatro municípios brasileiros passou um ano inteiro sem registrar um assassinato?
Hoje, vamos descobrir um Brasil de portas e janelas abertas. Visitar cidades que nunca registraram um homicídio. Conhecer vizinhos que se cumprimentam e se ajudam todos os dias. Comunidades que não têm medo de deixar seus filhos brincando na rua. Começando pela campeã da tranquilidade. E olha que não é uma cidadezinha, não. Tem mais de 100 mil habitantes.
Palmas pro seu Walter. 96 anos e ele continua nativo. Não há ninguém no mundo que trabalhe há tanto tempo. Tá no livro dos recordes.
80 anos e 3 meses de idade, de trabalho, na mesma empresa.
A mesma empresa. Esse é o homem com mais tempo de carteira assinada no mundo.
Vender tecidos é a paixão deste morador de Brusque. A cidade dele é conhecida como o berço da fiação, mas pode chamar também de Cidade da Paz. É o que revela uma pesquisa exclusiva do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brusque, que fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é a cidade mais pacífica do Brasil entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, tem a menor taxa de mortes violentas do país.
Mas o que é que está por trás desse número? A gente veio aqui procurar respostas. Ver de perto como o Brusque consegue tecer o fio, que faz a trama, que cria o resistente tecido social, que a afasta da violência.
Começa com três letrinhas. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
São crianças dentro da escola. É uma taxa de desocupação econômica muito baixa, as pessoas estão trabalhando, estão fazendo alguma atividade. E a própria questão da concentração de renda é menor, você tem uma menor desigualdade social.
E o IDH de Brusque é alto em matéria de educação e de renda. E muito alto quando se trata da expectativa de vida, que aqui é a maior do Brasil. E olha que não faltam desafios. Nos últimos 15 anos, a cidade recebeu 45 mil pessoas de fora, um dos maiores crescimentos populacionais do país.
Eu fiquei surpreso quando, alguns anos atrás, assim, eu voltando do trabalho também, eu vi uma banca de acarajé, eu digo, nossa, nossa cidade de fato mudou, simboliza isso, né?
Faz 10 anos que o Lucas veio da Bahia atrás de trabalho.
Hoje eu sou projetista de máquinas, né, e para complementar, estou cursando engenharia mecânica.
Também vieram a tia, a mãe, a irmã, quase toda a família, que aqui encontrou emprego e sossego.
Tá bom?
Tá ótimo. Hã? Tá muito bom. E aí, Julinho? Dona Maria, hoje sentiu muita diferença na parte de segurança aqui, em relação à Bahia, lá onde vocês moravam? Hoje
eu... Sim, senti sim, porque aqui a gente... Quando eu cheguei aqui, eu estranhei, porque aqui a gente pode pegar o casaco da gente que custou 100, 200, até 500 e deixar estendido ali no varal, que ninguém mexe.
Se sente segura aqui?
Eu me sinto bem segura aqui. Eu posso, eu chego tarde da faculdade e consigo andar nas ruas tranquilamente, sem medo de ser assaltada, de ser abordada.
Já a Camila deixou Londrina, no Paraná. Queria um lugar tranquilo para criar o Bruno.
Eu cheguei aqui com muitos medos, assim, que eu trouxe de onde eu vim. Medo de sair na rua, medo de me expor, medo de levar ele para passear, né? E eu demorei para me dar conta de que aqui eu poderia fazer tudo isso com calma, com tranquilidade, sem tanta preocupação.
Aqui nesta praça tem uma mini biblioteca e ela resume bem como os brusquenses gostam de viver, o que esperam uns dos outros. Ninguém precisa carteirinha para tirar livros e revistas. As portas não têm chave, não são trancadas. A regra é simples, pode pegar e ler, mas tem que devolver. É tudo na base da confiança. Imagina a indignação do seu Mário quando a rua dele começou a ter alguns furtos.
Me deu uma irritação que, olha, que nunca, a gente mora há 30 anos praticamente aqui, nunca houve nada disso.
Boa noite, como é que tá? Tudo bem?
Oi. Boa noite.
Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom que o senhor veio.
Solução, parceria com a Polícia Militar, que por aqui é tratada como gente de casa.
Ela é parte de nós, né? Faz parte da nossa comunidade já.
Assim, a rua ganhou uma rede de vizinhos. Ela funciona como um grupo de aplicativo de celular. Carro suspeito na redondeza? Gente estranha na área? Faz uma foto e põe no grupo para todo mundo ver, incluindo a polícia, que está nele também.
A gente sente que pode contar com eles. A gente sente que se a gente contata a polícia por telefonema, enfim, eles rapidamente estão no local para nos ajudar. Então a sensação é de confiança, sem dúvida nenhuma.
Desde que o grupo foi criado, há um ano e meio, os furtos pararam.
Tá de olho?
Com certeza.
Se a ideia funcionou para proteger moradores e suas casas, por que ela não ajudaria a proteger os comerciantes e suas lojas, hein? Faz um ano que a rede de vizinhos também foi adotada por essa rua de comércio em Brusque. O gerente desta farmácia conta como um golpista foi desmascarado.
Tinha um cara vendendo propaganda de jornal. Era muito barato, chamou a atenção. A dona do comércio ligou pro jornal, né? Viu que era um golpe. Ela já botou no grupo, a polícia foi acionada, os outros comerciantes já ficaram sabendo.
Acabou o golpe do cara.
Se acaba por aí.
Esse contato é fundamental. É, nós buscamos aqui com a sociedade, né, com a comunidade do local, a confiança.
E os moradores de Brusque confiam na polícia porque ela também resolve os crimes mais graves. No caso das mortes violentas, a resolução é de 85%. Foi o que trouxe um pouco de conforto para dona Paula. Um ano atrás, a filha dela, Roberta, de 19 anos, foi assassinada. O crime chocou a cidade.
Esse caso começou a ser resolvido a partir do que, delegado?
A partir de denúncia da população. E a denúncia propiciou a localização do corpo e, consequentemente, a punição de todos os envolvidos num prazo muito curto de tempo.
O apoio e o respaldo que a gente tem da sociedade é que nos permite solucionar casos como o da Roberta.
A dor não vai embora.
Mas a justiça está sendo feita. Eu creio que eles vão ficar muitos anos na cadeia. Eles vão pagar tudo.
A Brusque do seu Walter continua a crescer, mas não abre mão de viver em paz com antigos e novos moradores.
E como é que está a família baiana de Brusque?
Estamos muito bem, todo mundo estudando, trabalhando, né? Prosperando mesmo numa cidade tranquila, pacífica.
O que a gente quer, né? Paz, né?
Quanto tempo nas nossas grandes cidades a gente não vive essa calma? Seja em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em tantas outras cidades, Brasil afora, o que temos é uma permanente sensação de insegurança. Quem chega a Marapuama, no interior do estado de São Paulo, vindo de uma cidade grande, logo se admira. Em várias casas, os portões estão escancarados. Até nessa, cheia de câmeras e cerca elétrica. Será que os moradores não têm medo?
Não, nunca tem acontecido nada assim aqui.
É?
De roubo, de assalto, de alguém entrar aqui e fazer alguma coisa, não.
Por outro lado, só tem câmeras e cerca elétrica.
Tem.
Isso não é um contrassenso?
Que minha esposa está lá na cozinha, ela está assistindo, né? Qualquer coisa que chega aqui, ela já está vendo, né?
A vida sempre foi assim
sempre
aqui?
Sempre foi assim.
Sempre mesmo. Desde que o município foi criado, há 25 anos, Marapuama nunca registrou um homicídio. Na delegacia da cidade, escrivães e investigadores se ocupam mais da papelada do que com bandido.
Quando eu cheguei, em 2008, ficamos quatro anos sem registro de roubo. Acaba sendo registrado 3, 4 roubos no ano.
Com tanta calmaria, o delegado Valdir dá expediente em Marapuama só 2 dias por semana. Nos demais, cuida da delegacia de uma cidade vizinha.
E o nosso índice de esclarecimento está em 77%, que é um índice alto, né? Bom.
Sorte dos moradores que cultivam essa vida feita de encontros com os amigos na praça e de conversas entre vizinhos na calçada. E o senhor já foi assaltado?
Não, aqui não.
Nenhuma vezinha?
Nenhuma vezinha. Graças a Deus.
Roubaram seu carro?
Roubaram nada, meu. Graças a Deus. Até hoje não.
Uma bicicleta?
Nada.
Um botijão de gás?
Nada, nada, nada.
Com menos de 3 mil moradores, Marapuama é um lugar onde as horas passam lentamente. Para essa turma, a maior diversão é reunir os amigos no fim da tarde para jogos de malha, de baralho e de bocha.
É, na cidade grande, às vezes você mora vizinho, o vizinho passa e nem te conhece. Aqui não, aqui a cidade pequena é assim, todo mundo se conhece.
No ginásio de esportes da cidade, encontramos um grupo de mulheres fazendo ginástica. É o momento mais agitado do dia, talvez da semana. Pensa que elas se importam?
Eu já sou, assim, totalmente realizada aqui, não pretendo sair daqui.
Eu já morei em cidade grande, mas eu não gostei, eu não gostava porque era muito violento, então a gente ficava com a liberdade restrita, entende?
Eliandra também pensa assim. Natural de São Paulo, ela se mudou para Marapuama depois que se casou com o Marcos, que é nascido aqui.
Às vezes estou fazendo almoço, vou pro mercado, largo aberto, o mercado é perto, né? Comprar alguma coisa,
você
rapidinho,
deixa
tudo aberto.
Eliandra tem uma lojinha de decoração de festas. Levou tempo, mas hoje nem parece que ela vivia cheia de medos na capital. Nem mesmo quando o preparo de festas nos fins de semana exige serão até altas horas.
Eu soube que você andou indo na tua loja de madrugada, sozinha, a pé pela cidade, é isso?
É, eu vou. É, às vezes de madrugada, assim, 3 horas, 4, 5.
Da manhã?
É.
Sozinha?
Sozinha, o que precisa. A pé, porque eu fico pensando, o carro faz barulho e eu tenho um outro que é mais velho, faz mais barulho ainda. Então, assim, eu vou acordar os vizinhos, incomodar, então eu saio a pé.
O carro, que Eliandra diz ser barulhento, também é uma prova da tranquilidade da dona e da cidade. O porta-malas nem fecha.
Você voltaria a morar em São Paulo?
Ah, não. Não consigo mais.
Acho que não tem dinheiro que paga, né? Sossego. Saber que você não tá vivendo aquela preocupação com a insegurança. Ah, eu queria viver mais 50 anos para morar mais 50 anos aqui.
Seu Valdir já viveu 92 anos em Marapuama. Na casa dele, guarda objetos antigos, numa mistura de museu com lembranças de família.
Hoje é tudo elétrico, naquele tempo não tinha nada de eletricidade.
E foi naquele tempo que seu Valdir conheceu Dona Lídia.
E na época que eu casei, era a moça mais bonita de Marapuama.
Há quanto tempo?
Há 69 anos.
Só?
Só. Eu casei em 49, né, bem?
Quando o assunto é segurança, seu Valdir e Dona Lídia se dizem tranquilos. Mas se assustam com o que vem na televisão.
Mudou tudo. A droga, por exemplo, que está rodando em todo lugar, né? E o povo, sem o amor do povo. O povo daqui vive tranquilo porque, naturalmente, são muito ambiciosos, né?
Seu Lemuel também não é homem de muitos planos.
Chega na sexta-feira, eu já gosto de dar uma folgadinha. Também se escravizar muito, também acho que não compensa.
Ele é um dos muitos agricultores da região que produzem limão. Marapuama e os municípios vizinhos integram a maior zona produtora da fruta no país. Boa parte é entregue nessa empresa, que tem despachado limão daqui para todo o Brasil e também para a Europa. Nos meses de safra, seu Lemuel passa horas no meio do pomar, trabalhando na colheita. Na casa dele, olha lá o limão na mesa e nas receitas do café da tarde.
Olha, ele é verdinho. Que máximo. Obrigada.
Seu Lemuel diz que ia muito a São Paulo na juventude, mas que hoje não gosta da cidade grande nem para passear. Mais quietinha, Dona Mércia, mulher dele, também se dá por satisfeita com o sossego de Marapuama.
Ah, me dá conforto.
É, você
eu, fica sossegada. Eu gosto do silêncio.
Claro que a gente pode dizer que Marapuama é assim tão tranquila, porque a cidade é muito pequena, porque os moradores daqui têm um estilo de vida muito simples. Mas o bom seria que nas nossas cidades grandes a gente pudesse andar na rua ou sentar num banco de praça sem sentir medo. Mas a realidade hoje não é essa. Morre tanta gente no nosso país vítima da violência que é como se toda a população de uma cidade como essa simplesmente desaparecesse a cada 18 dias.
Uma cidade onde ninguém se preocupa em trancar as portas dos carros estacionados. E um bairro do Rio de Janeiro que vive em paz, longe dos tiros. Voltamos já já.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Aí um lugar em que dá pra cantar a tranquilidade. A gente tá falando de Dona Ema. A cidadezinha de 4 mil habitantes fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A vida aqui é levada com sossego e gentileza entre vizinhos.
Bom dia, senhor.
Bom dia,
Bom dia.
Bom dia.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Este festival de bom dia chamou a atenção da gente aqui em Dona Ema, tudo bem, gente?
Bom dia.
Bom dia.
Good morning.
Bom dia, alemão. É. Aqui todo mundo dá bom dia pra todo mundo, né?
Todo mundo dá bom dia pra todo mundo.
Todo mundo.
Se não der?
Se não der, é nariz empinado.
Não se cria aqui?
Não se cria. Não se cria. É educação, costumes, né? Todo mundo se conhece.
Sim, em Dona Ema, todo mundo se conhece. Mas quem conhece Dona Ema, hein?
Ninguém sabe onde é difícil de explicar até.
Esse anonimato te incomoda?
De maneira alguma, me traz segurança, uma paz, é muito bom morar aqui.
É só dar uma voltinha pra entender por quê.
A cidade tem só dois taxistas, esse negócio de aplicativo de táxi não chegou por aqui ainda. Esse é o ponto, seu Celso, aqui o pessoal vem bater um papo, jogar conversa fora e tomar chimarrão. E essa erva toda aqui, hein, seu Celso?
É doação.
De quem?
Do povo aí, dos colonos, dos comerciantes.
Mas aí o senhor tem que fazer uma corrida, deixa tudo aqui em cima da mesa, né?
É como tá aí.
E não desaparece?
Não, tem mais quando volta. Que aumenta, né? Que nem galinha choca, né? Quando vai ver tem um monte de pintinho, né? Assim é a erva aqui. Ela aumenta.
Olha só o que é a sensação de segurança aqui em Dona Ema. Carros estacionados. Ó, vidro aberto. Este outro aqui. Também tá com vidro aberto. Depois eu peço desculpa pro dono. Mas ó. Chave na ignição. O senhor é o dono desse carro?
Sim, é meu.
É, eu peço desculpas porque eu abri a porta dele e vi que a chave tá na ignição.
Normal.
Normal?
Normal.
É mesmo?
Sim.
Tem algo a mais aqui dentro do seu carro?
Tem, meu celular tá carregando.
ali.
Na... Verdade, o celular tá lá.
E eu tenho o meu notebook que eu carrego junto, deixo na parte de trás aqui.
Esse aqui?
Sim, esse aqui.
Não fica preocupado, não?
Não.
Nunca aqui não teve fica. Problema?
Aqui não.
É bom. É bom, é bom viver assim, né?
É bom, é bom. A gente tem esse costume pela confiança que a gente tem no povo aqui da região, né?
E dá pra viver assim porque aqui a violência é um mal muito distante, quase de outro mundo. Pai e filho que o digam.
Se eu pudesse, viveria aqui eternamente. Que é muito bom.
O comércio da família do seu Gilmar aqui está completando 60 anos. E nesse tempo, seu Gilmar, algum furto aqui?
Não, nenhum furto, nenhum assalto, nenhum susto.
Nenhum roubo?
Tranquilo, nada, zero.
Nada de grade?
Nada aqui. De grade, não precisa, não precisa.
Só entra o cliente?
Com certeza.
Por falar em cliente, a Débora não precisa de dinheiro para ir às compras. O freguês aqui tem crédito. Até porque não falta emprego para ninguém.
Só isso, Débora?
Só. Tá anotando aí na minha conta, Marlete?
Sim.
É no caderninho, hein, Débora?
Isso mesmo. Aqui em Dona Ema é bem comum isso ainda acontecer.
Anota agora e paga...
Daqui 30 dias, geralmente.
É um bocado de caderninho, hein, Dona Marlete?
Sim, tem bastante, é. Mas se o pessoal não fosse certinho, não daria para fazer assim, né?
O pessoal paga em dia, paga, é bom pagador.
Sim.
Por tudo isso, quando pintou a chance... A policial Gisele veio pra cá.
Gisele, o que que te trouxe pra Dona Ema, hein?
Paz e sossego. Tava cansada da violência da cidade maior. E resolvi buscar uma cidade menor, mais tranquila. Cidade onde eu vim, o furto era corriqueiro. Acontecia todo dia. E aqui é considerado um absurdo. Que um furto
não é aceito.
Não é aceito. E as pessoas saem, deixam o carro aberto, a casa aberta. Você tem confiança... No teu vizinho, confiança em todo mundo.
Então o furto é como uma traição.
Basicamente.
Se é bom pra ser policial, imagina pra criar os filhos.
Oi!
O quanto a vida é tranquila aqui em Vanderlei?
Ah, é muito bom. Aqui a gente escuta até a grama crescer.
É tranquilo assim?
Muito tranquilo. A gente dorme com a janela aberta, não precisa ficar fechando. A gente vai ali na mãe, a casa fica toda aberta, não tem preocupação com nada.
E quando a noite chega, nada muda aqui em Dona Ema. É o mesmo sossego, a mesmíssima tranquilidade. Uma vida de janelas abertas e de família reunida.
Em volta da mesa, 5 gerações da família Silva. Dona Gentília é mãe da Dona Heroldina, avó da Clarice, bisavó da Marluce e trisavó da pequena Alice. União mantida pela paz de Dona Ema.
Cheguei a sair da cidade, mas voltei, pela segurança que a cidade me dá e pelo aconchego da minha família, né?
A Dona Gentília responde de bate-pronto o que a cidade tem de melhor.
É o pessoal que tem de melhor.
E eu pensando que era dormir de janela aberta.
Eu não durmo porque entra pelo lombo, né?
Olhar o vizinho como se fosse da família. Cuidar da cidade como cuidamos da nossa casa. Seria este um caminho para vivermos em paz?
Fala, Zé. Bom dia, querido. Bom dia, Tuca.
Alfredo Egari, nesse lugarejo sossegado, cercado de belas paisagens. Ele pega no batente às 6 da manhã e conhece absolutamente todos que encontra pelo caminho.
Alô, bom dia. Tudo bom, gente? Fala aí, Gildo. Bom.
Este é um bairro do Rio de Janeiro. Fica relativamente perto de alguma das áreas onde a violência mais tem apavorado os moradores. Mas as 4.500 pessoas que vivem aqui não sabem o que é isso.
É a terra do oi. É o oi de manhã, o oi de tarde, o oi à noite, para todo mundo, a mesma pessoa.
Quando deixa a vassoura de lado, Alfredo dá plantão na casa dele como presidente da Associação de Moradores. É onde ele prepara quentinhas, marmitas, na hora do almoço, para vender para a vizinhança. Ele mesmo sai de bicicleta, na maior tranquilidade, para fazer as entregas.
Valeu, um abraço. Tchau, meu amor.
Nós aqui vivemos um regime de família, né? Onde as pessoas se preocupam umas com as outras.
A tranquilidade que os moradores desfrutam neste lugar tem uma explicação.
Há
Paquetá é uma ilha. Ela está a quase uma hora do centro do Rio de Janeiro, viajando nestas barcas que cruzam a Baía de Guanabara. É uma ilha de tranquilidade, na cidade onde os registros de violência têm chamado a atenção do Brasil e do mundo. Nos últimos 5 anos, o Rio de Janeiro registrou quase 8.800 mortes violentas. Só 3 foram em Paquetá. Cenário de romance, destino de lazer da família real no passado, a localidade parece ter parado no tempo. Sem trânsito, sem poluição e com poucas ocorrências policiais, o bairro tem clima de cidade do interior.
A vida aqui é muito boa.
Foi a sensação de segurança de Paquetá que fez com que Djanene e Cristiano mudassem de vida. 5 anos atrás, eles trocaram o agito de Copacabana pela vida pacata da ilha.
E eu fico de porta aberta, eu durmo de janela aberta. Eu acho que a gente fecha mais com medo dos insetos do que do ser humano, né?
Aqui os dois são taxistas, nessa espécie de charrete puxada por bicicletas elétricas.
Minha família tinha uma casa aqui de veraneio e a gente começou a vir. E aí começou a vir mais e mais, aí quando eu engravidei foi a decisão final, a definitiva de criarmos a Maria Vitória aqui.
Maria Vitória já está com 4 anos. Na saída da escola é Djanene que costuma buscar a filha. Mas deve ser por pouco tempo.
Eu vi que você é uma das poucas mães que vem buscar a criança na escola, né? A maioria vai sozinha embora, é
vai
isso?
Vai sozinha. A maioria vai sozinha, vai de bicicletinha.
Não tem perigo nenhum?
Nenhum. Eu no início achava estranho. Eu sempre ficava pensando, pô, eu vou ser esquisita, eu vou sempre levar. E hoje em dia eu vejo que daqui a pouco ela tá vindo sozinha pra escola.
Sozinhas, as crianças de Paquetá têm uma liberdade impensável para quem vive nos grandes centros. E é também pequenininhas que elas aprendem os primeiros acordes nessas aulas de musicalização. A turminha faz parte de um projeto que há 20 anos busca a valorização da comunidade através de cursos de arte, principalmente de música.
Todos eles permeiam essa ideia de resgatar Paquetá como um patrimônio da cidade, um local a ser compartilhado para que todos possam usufruir, né, desse carinho que acho que Paquetá nos permite ainda ter pelo ser humano, pela natureza.
O resultado desta descoberta é música, das boas. Esta é a Orquestra Jovem de Paquetá, a menina dos olhos do projeto. O grupo já tocou por todo o país e também no exterior e vem mudando completamente a vida destes jovens. Um pedacinho de terra cheio de encantos. Aqui, o Rio de Janeiro ainda pode ser chamado de cidade maravilhosa.
Se você está achando que a paz só é possível nas pequenas cidades, prepare-se para conhecer o segredo de Atibaia. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Do alto da montanha, a mais de 1.400 metros acima do nível do mar, vemos quilômetros de paisagem em todas as direções. Esta é a Pedra Grande, o ponto mais alto e a principal atração turística de Atibaia, interior do estado de São Paulo. Lá embaixo, a pacata cidade fica a apenas uma hora de carro da capital. Mas está muito distante quando o assunto é segurança. De acordo com o Atlas da Violência, Atibaia é uma das campeãs na redução de mortes violentas. Nos últimos 5 anos, o índice caiu pela metade. Segundo a pesquisa, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, é a segunda mais pacífica do Brasil. E parece que é assim mesmo. Pelas ruazinhas calmas do centro antigo, bolsas e mochilas seguem penduradas nas costas despreocupadamente. Essa calma tem atraído gente de toda parte para cá, inclusive da capital. É o caso da Celise e da Cláudia, instrutora e aprendiz nessa turma de Tai Chi Chuan. O Tai Chi foi criado na China como uma luta. Hoje, esta arte marcial é praticada no mundo inteiro por quem busca saúde, bem-estar e equilíbrio emocional.
Vamos tentar esvaziar a mente dos pensamentos, esvaziar o coração dos sentimentos.
Celise, a instrutora, nasceu em São Paulo, mas a família era de Atibaia. Cláudia também viveu em São Paulo. Lá se casou, teve o primeiro filho, mas acabou voltando para a cidade onde tinha passado parte da infância. As duas decidiram viver no interior para fugir da violência.
A minha vizinha um dia saiu com o carrinho dela de bebê, que eu morava em prédio, né? E foi assaltada, o outro vizinho do lado foi assaltado, eu mesma fui assaltada, com um revólver na cabeça 2 vezes.
O menino encostou na janela e falou assim: tia, tio, passa, passa, passa aí o radinho, a frentinha do som, passa a carteira, carteira, celular, me dá, me dá.
Os amigos da minha filha foram dormir em casa, que dormia aquela galerinha, e eles, na hora de sair, eles começaram a tirar relógio, tirar tênis. Eu falei: por que vocês estão fazendo isso? Eles tinham 12 anos. Falei: para não roubarem. Nossa, aquele dia caiu uma ficha, assim, eu falei: o que, que eu estou fazendo nessa cidade?
Celise largou tudo e foi com a filha Carla para a Europa. Lá, as duas moraram num trailer durante 1 ano e meio.
Quando eu voltei, eu só sabia que eu não ia voltar para São Paulo. E acabei escolhendo Atibaia.
Hoje, mãe e a filha dividem um terreno aos pés da montanha, cercado pela mata e afastado do centro da cidade. Elas já estão aqui há quase 20 anos e nem pensam em viver numa cidade maior.
Eu vejo que todo mundo aqui vive muito tranquilo.
Tanta tranquilidade encorajou Carla, que é arquiteta, a projetar a casa dela de uma maneira surpreendente. A construção, feita toda com material reciclado, é completamente aberta para o jardim.
Agora, a gente está batendo papo aqui na casa da sua filha, que é uma casa sem paredes. Dá para entrar, sair, quem quiser, a hora que quiser. Isso não te dá uma insegurança?
Nenhuma, nenhuma. Ladrão entra em banco, né? Nenhum lugar você tem segurança. Minha casa de Ubatuba foi roubada 10 vezes. Daí um dia eles quebravam todas as fechaduras. Daí um dia eu deixei tudo aberto e pus um monte de plaquinha e pus: senhor ladrão, por favor, não arrombe as portas, elas estão abertas. Nunca mais entrar em casa.
Não seria esse jeitão despreocupado de levar a vida que faz com que Celise perceba Atibaia como um lugar tão tranquilo? Cláudia, aluna dela no Tai Chi Chuan, é bem mais acelerada. Mas também encontrou aqui um jeito de viver que julgava perdido.
Fim de semana a gente vinha para cá visitar a família. Então a gente via que a vida hoje em dia aqui era como na minha infância, né? De você passar e ver criança jogando bola na rua.
Quando vivia em São Paulo, Cláudia fazia figurinos para teatro. Diógenes, o marido, era modelo e também barman de sucesso na Noite Paulistana.
A gente já estava com o nosso apartamento pago, a gente estava trocando de carro, a gente viajava, mas, sabe, não tinha paz, a tranquilidade. Então, assim, poderia custar um preço muito caro ter aquilo tudo.
Hoje, depois de anos vivendo na maior metrópole brasileira, o casal passa boa parte dos dias nessa manchinha verde, vizinha do centro da cidade, com os filhos Oliver e Nina. é onde eles cultivam mudas de plantas nativas que vão ser usadas no reflorestamento. Os turcatéus sabem que essa tranquilidade pode acabar logo. São Paulo, ali do lado e com todas as possibilidades do mundo, pode se tornar irresistível para os filhos, assim que eles crescerem.
Na verdade, a vida é assim, né? Para você ter algo, você tem que abrir mão de algo. Você não pode ter tudo para você.
Você não sai mais daqui?
Saio. De Atibaia? Saio. Mais pro interior.
Mas o que faz de Atibaia um lugar com menos crimes do que tantas outras cidades? Uma das possíveis explicações para a baixa criminalidade aqui está à vista de todo mundo.
Uma cidade permanentemente vigiada. Ninguém entra e ninguém sai de Atibaia sem ser visto. São 45 câmeras instaladas em todas as entradas da cidade, funcionando dia e noite e registrando a passagem de todos os veículos.
As imagens chegam aqui nessa central de monitoramento e vão abastecer um banco de dados, que é o cérebro de todo o sistema. As informações vão ajudar a polícia na investigação e esclarecimento dos crimes. Os registros em alta definição mostram detalhes de todos os veículos, cor, modelo, número da placa e até características dos condutores. Lucas Cardoso, secretário de segurança do município, mostra um caso em que os criminosos usaram uma motocicleta para roubar outra moto e foram pegos pelo sistema.
Aqui o indivíduo fugindo, né? A característica da roupa que ele estava e a placa levantada. Horas antes, ele passou sem levantar suspeita, com a placa baixada, só com a mesma roupa. Então, o crime não é perfeito, né?
Alguém disse, certa vez aqui na cidade, que o crime se desloca sobre rodas. Essas câmeras, elas conseguem trazer subsídios para as investigações e têm contribuído para o esclarecimento de muitos delitos, como, por exemplo, estupros, furtos e roubo de veículos.
O delegado Sebastião, da Polícia Civil, está em Atibaia há 25 anos. A cada duas semanas, ele participa de um encontro que reúne representantes da Justiça, da Prefeitura e de todas as forças policiais de Atibaia.
Nós resolvemos reunir todas as forças porque nós não tínhamos efetivo suficiente para atender a demanda do município. E isso vem refletindo na queda de índice de criminalidade.
Uma queda que vem sendo sentida também longe da cidade, na zona rural do município. Aqui, debaixo desse mar de estufas, encontramos uma das maiores riquezas de Atibaia, as flores. De cada 4 flores vendidas no Brasil, uma sai de Atibaia. Filho de agricultores, Carlos Chincaua se formou em direito, mas decidiu voltar para a vida no campo. Nas estufas da família, produz 800 caixas de flores por mês.
Quando chegamos aqui era tranquilo, depois uma época ficou em 95, um pouquinho ficou meio violento, depois os últimos 15 anos para cá está tranquilo.
E o outro lado da moeda. No estado mais violento do Brasil, quem está atrás das grades são os comerciantes e uma boa parte da população. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Há 2 anos, Josiane trabalha atrás das grades.
Ela é dona de uma loja de produtos para animais de estimação em Aracaju, capital de Sergipe.
Só isso mesmo?
Vítima de um assalto que deixou marcas profundas, Josiane decidiu se isolar dos fregueses, que são atendidos na calçada.
Ladrão hoje em dia não tem cara. A gente não conhece quem é direito e quem é errado.
Se é na rua é roubada, se é dentro de casa é roubada. Se está sentada na porta não pode ficar mais que é roubada.
Pela vizinhança, as grades se multiplicam em praticamente todos os imóveis do bairro. Parecem prisões. Com 650 mil habitantes, Aracaju viu a violência explodir nos últimos 2 anos. Neste período, o número de homicídios na cidade aumentou quase 60% e colocou Aracaju entre as capitais mais violentas do país. A violência deixou para trás o sossego e a tranquilidade que eram comuns em bairros como esse. Bons tempos aqueles em que era possível deixar a porta de casa aberta sem medo de assaltos. Hoje, tudo isso mudou. A insegurança está em qualquer lugar e até a igreja precisa de proteção. Essa é a igreja de Santo Antônio, ponto turístico e local do início da formação da cidade. Roubada algumas vezes, a igreja também recorreu às grades. Na última ocorrência, 2 caixas de som foram levadas. Preocupado com a segurança dos fiéis, o Frei Francisco Gonçalves decidiu abreviar algumas missas.
Uma celebração que duraria, digamos, a noite inteira, ela passou a ser uma vigília de 2 horas, de 3 horas no máximo.
Fora do horário dos cultos, resta aos fiéis rezar e admirar a beleza da igreja da porta para fora. Morando há 53 anos na mesma casa, a família do seu Joaquim viu a vida do bairro se transformar.
Antigamente a gente caminhava muito aí, de lado da igreja. Hoje ninguém pode caminhar, porque de repente chega um assaltante e toma. Pelo menos o celular, ou a carteira, ou o relógio.
Isso aqui era um paraíso. Um local muito bom para se morar. Muito agradável, sossegado, bonito.
Ricardo, um dos filhos do casal, lamenta que os filhos dele não puderam aproveitar a vizinhança.
Tudo que eu fazia do portão para fora de casa, hoje é melhor não fazer.
Por exemplo?
Sair, caminhar, brincar quando eu brincava, né? Conversar com os amigos na porta, com os vizinhos.
Para entrar e sair de casa, mesmo de carro, o cuidado é redobrado. Tem sempre alguém por perto para ajudar a vigiar a rua e trancar tudo novamente.
Tem tranquilidade? Não tem.
Renato Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que o Nordeste do Brasil passa hoje por uma situação já vivida pelo Sudeste nos anos 90. A disseminação da violência além dos grandes centros e uma presença mais forte do crime organizado na região.
A droga, de fato, é um problema, mas o tráfico se alimenta de várias ilegalidades. É a atividade das vans clandestinas, do transporte, do mototáxi, da cobrança de taxas pelo consumo de gás, água, TV a cabo. Se a gente coordenar os esforços entre todas as esferas e poderes, a gente já teria um salto de qualidade gigantesco. Precisa parar de bater cabeça, porque enquanto a gente bate cabeça, o crime organizado ocupa os espaços e as cidades.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós.
Há 14 anos em seu coração.